tá chuchu, beleza.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você, seja sempre muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, estamos aqui no ar para mais uma edição do 3 em 1, hoje, quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2020. Eu lembro que a nossa transmissão é também por imagens, você ouve ou assiste ao 3 em 1, já estamos no ar também nas nossas páginas no Facebook, no Twitter e no nosso canal do YouTube, que é o canal Jovem Pan 3 em 1. Comigo aqui no nosso estúdio em São Paulo, a Thaís Oyama. Tudo bem, Thaís? Boa tarde.
Oi, Brown. Boa tarde, Constantino. Josias, boa tarde, audiência.
Direto de Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown, Thaís, Constantino, a todos que nos acompanham. Vamos nessa, muita notícia.
E dos Estados Unidos, Rodrigo Constantino. Tudo bem, Constantino? Boa tarde.
Boa tarde, Vitor, Thaís, Josias, audiência, vamos nessa.
Bora lá com destaques desta quinta-feira. Ministro da Economia, Paulo Guedes, comemora a alta do dólar e diz que o aumento do valor da moeda é bom para todo mundo. Presidente Jair Bolsonaro afirma que pretende encaminhar a reforma administrativa na próxima semana e ressalta que a mesma valerá para todos os novos servidores públicos. E além disso, o 3 em 1 destaca que o Superior Tribunal de Justiça atendeu recurso da Advocacia Geral da União e liberou a nomeação de Sérgio Camargo para a Fundação Palmares. São destaques do 3 em 1 desta quinta e a nossa pergunta hoje é a seguinte... O que você achou da fala de Paulo Guedes sobre empregadas domésticas que estavam indo com mais frequência para a Disney? Você responde gravando vídeos, nosso WhatsApp fica aberto para você. 931-17-0620. 931-17-0620. Esse é o nosso número e você participa pelo WhatsApp. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou a alta do dólar e disse que o aumento do valor da moeda americana é bom para todo mundo. Na avaliação do chefe do plano econômico do governo, com o dólar mais baixo, todo mundo estava indo para Disney nos Estados Unidos, inclusive empregada doméstica. Ele recomendou aos brasileiros que façam viagens pelo Brasil ao invés de ir ao exterior. Abro aspas. O câmbio não está nervoso, o câmbio mudou. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Todo mundo indo para Disneylândia, empregada doméstica indo para Disneylândia, uma festa danada. Pera aí, vai passear em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Vai para Cachoeiro do Itapimirim, vai conhecer onde o Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil, está cheio de coisa bonita para ver. Essa foi a fala do Paulo Guedes. O dólar abriu hoje batendo novas máximas e chegando a R$ 4,38 após quatro recordes consecutivos em relação ao real. Cerca de uma hora após o início dos negócios, no entanto, a moeda mudou de rumo e passou a cair depois que o Banco Central anunciou um leilão de até 20 mil contratos de swap cambial. E aí, Josias?
Olha, muita gente que ouviu esse penúltimo desastre verbal do Paulo Guedes ficou... tentada a viver no país que ele descreveu, seja lá onde for esse país. Né? Com o dólar a 1,80 ou acima de R$ 4,30, o Brasil descrito pelo ministro não existe. Esse país em que, dependendo da cotação do câmbio, as empregadas domésticas são compelidas a optar entre uma visita ao Mickey Mouse na Disneylândia ou um final de semana numa praia nordestina ou na cidade do Roberto Carlos, esse país é um país de ficção. No Brasil real... empregadas domésticas flertam com o desemprego, a maioria das que conseguem arranjar trabalho não tem registro em carteira e recebe um rendimento médio de R$ 897,00, segundo o IBGE. Isso é menos do que o salário mínimo, quer dizer, não sobra dinheiro para viajar, o que sobra é mês no fim do salário. Então, com as suas declarações, que soaram preconceituosas, o ministro da Economia não vai levar pobre nenhum ao exterior, mas... conseguiu empurrar o Banco Central para o mercado, forçando o BC a atuar quando a cotação do dólar já estava batendo, ou já tinha batido, em R$ 4,38. O Paulo Guedes não é um neófito, ao contrário, ele é egresso do mercado, sabe que os especuladores estão sempre apostos para transformar arroubos ministeriais em lucro fácil. Então, o ministro deveria parar de fornecer material. Ele falou sobre câmbio, que no Brasil é flutuante, está sob a responsabilidade do Banco Central. Sendo liberal, o ministro deu palpites preconceituosos e desnecessários sobre o modo como as trabalhadoras pobres devem aplicar um dinheiro que elas nem possuem. O ministro da Economia exagera nos tropeços verbais. Ele já ecoou o Bolsonaro para chamar de feia a Brigitte Macron, a mulher do presidente da França, levou aos lábios uma sigla tóxica, que é o AI-5. Ah, não se assustem se alguém pedir a volta do AI-5. Forneceu munição aos inimigos da reforma administrativa quando chamou servidores genericamente de parasitas e agora se aventura no campo social. A reiteração vai transformando o que parecia ser uma sequência de deslizes verbais do ministro Paulo Guedes numa incompetência. Se o Paulo Guedes fosse uma empregada doméstica, seria do tipo que coloca sal numa lata de açúcar onde está escrito café.
Fala, Thaís.
Pois é, mais uma frase infeliz do ministro Paulo Guedes na mesma semana, duas na mesma semana. E tanto mais infeliz, porque estava lembrando aqui que ela lembra, remete àquela frase famosa do Lula, ele tuitou em 2014, assim, eles, a elite não admite que uma pessoa pobre viaje de avião. A gente não tem nada contra ônibus, nós não temos nada contra ônibus, mas nós queremos andar de avião também. É malandra a frase, evidentemente, porque há muito tempo que o Lula não sabe o que é um ônibus. Mas ela repercutiu amplamente na ocasião, foi 2014, próximo da eleição, da reeleição da Dilma, e ela repercutiu amplamente, foi muito usada pela esquerda, e ficou assim, ao Lula, as pessoas têm medo da vitória do Lula, porque o Lula fez os pobres andarem de avião, e agora a elite não quer ver pobre no avião, não quer ver pobre no aeroporto. Colou lindamente, foi um golaço do Lula, e agora o Paulo Guedes, de alguma forma, emula a frase, e dá mais essa solta mais essa bolsonarice numa semana em que já soltou uma grande. Então, esperemos que ele considere encerrada a cota de bolsonarices por enquanto.
Fala, Constantino.
A frase do ministro Paulo Guedes é infeliz, é inegável que é infeliz, até porque suscitou aí que muitos tirassem casquinha disso, tirassem proveito disso e o acusassem, inclusive, de coisas que eu sei que ele não é, como elitista, preconceituoso, demofóbico, coisa dessa natureza. Trabalhei com ele 6 anos e sei que ele é uma pessoa absolutamente simples, acessível, que gostava muito, inclusive, de ficar conversando com todos os funcionários mais humildes da empresa. Então, ele não tem nada disso. Agora, a frase é infeliz, ligeiramente tirada de contexto, porque depois ele volta a falar disso, falando que a imprensa ia pegar só esse trecho. É óbvio que ali a gente pode interpretar como uma hipérbole, né? Ele está querendo dizer o seguinte, havia um câmbio, uma época em que o câmbio estava artificialmente valorizado no país, onde tudo era uma grande festa, e de fato era, né? Quer dizer, o que mais tinha aqui era brasileiro, aqui pertinho da minha casa, naquele Sawgrass, andando com malas e malas, enchendo o carrinho de compras e tudo mais. Então, é uma hipérbole o que ele quer falar. Agora, o câmbio é positivo, estando tão desvalorizado assim para a imensa maioria? Não. Aí ele forçou a barra do ponto de vista conceitual, não só verbal e não só um deslize na fala, né? Aí eu acho que um liberal não deveria enaltecer isso. Moeda forte é algo que um liberal deveria mirar, né? Essa coisa de usar a desvalorização do câmbio de forma artificial para induzir o crescimento econômico é coisa de nacional desenvolvimentista, deixa isso com o Ciro Gomes, né? Ah, favorece substituição de importação, favorece o setor exportador e tudo mais, e vamos fomentar o turismo doméstico, tudo isso é uma compensação, mas na prática o que quer dizer é que o brasileiro médio está mais pobre em termos relativos que o resto todo do mundo, então isso não pode ser celebrado. Agora, isso é responsabilidade do governo, de certa forma? Não. E também precisamos levar em conta duas coisinhas só técnicas. Primeiro que o câmbio nominal na máxima não quer dizer que seja o câmbio real na máxima. O câmbio que chegou a 4 e pouco na época da pré-eleição do Lula era um câmbio muito mais alto que hoje se você ajustar para os diferenciais de inflação no Brasil e nos Estados Unidos. Não dá nem para comparar o poder de compra da época. E outra coisa também é a causa que leva a esse câmbio. A desvalorização durante o governo Dilma, por exemplo, era fuga de capitais. Essa desvalorização agora se deve basicamente à queda da taxa de juros, que não é marretada do governo, e sim é com base em fundamentos econômicos, as reformas que vão sendo aprovadas, a expectativa do mercado e permitindo a Selic a 4,25% ao ano, lembrando que o cupom e o Banco Central têm como meta perseguir a inflação, né? Uma meta de inflação, essa é a missão, e a inflação está dentro da meta, então não tem muito o que o governo possa fazer aqui, né? A Selic está muito baixa, é a eutanásia do rentista, os ativos brasileiros passam a ficar menos atraentes do ponto de vista internacional, e aí o dólar se valoriza frente ao real, fora aspectos mais conjunturais, como coronavírus e coisas dessa natureza. Então, não há muito o que ser feito. Eu preferiria que o ministro tivesse explicado de forma minimamente didática isso que eu tentei fazer aqui, bastante sintetizado, em 2-3 minutos. Ele preferiu usar uma hipérbole para mostrar que o câmbio estava valorizado de uma forma muito artificial e que isso não voltará mais. Ele chegou a citar a questão dos juros, justiça seja feita, mas obviamente que existe aí toda uma legião de detratores do governo e do ministro, porque não suportam a sua agenda liberal na prática, ou então muitos são viúvas de FHC e não engolem o fato de que os economistas social-democratas demoraram muito até aprender as lições básicas de economia que o Paulo Guedes já defende e também sempre tiveram que acender vela para a esquerda, coisa que o Bolsonaro e o Paulo Guedes nunca precisou fazer porque defende com convicção a agenda liberal. Então pegaram isso e estão usando isso para colar nele a imagem de demofóbico, de elitista, preconceituoso. Isso tudo é bobagem. Agora, a frase foi infeliz porque levantou a bola para essa patota.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que pretende encaminhar a reforma administrativa na próxima semana. Ele ressaltou que ela valerá apenas para os novos servidores públicos. Na última quinta-feira, o chefe do executivo justificou que a medida é necessária, abro aspas. Não dá mais, tem que mexer, senão vai faltar para todo mundo lá na frente. Ninguém está perseguindo o servidor. A reforma administrativa já foi adiada por diversas vezes e a ideia do governo é fatiar a proposta. Deverá ser enviado ainda no primeiro semestre apenas o texto que define 3 categorias de servidores públicos a serem contratados no futuro. Os temas polêmicos ficarão para depois das eleições. No entanto, uma reportagem do jornal O Globo informa que a insegurança do presidente Jair Bolsonaro sobre ser o fiador de uma reestruturação no funcionalismo público é o que trava o avanço da reforma administrativa. O presidente indicou a aliados não estar confortável com o texto proposto pelo Ministério da Economia e sinalizou que pode deixar a proposta em banho-maria por tempo indeterminado. Começo essa com você, Constantino. Fala aí.
Pois é, isso aí eu acho extremamente lamentável. Isso parece aquela história do Santo Agostinho, dê-me castidade, mas não agora. O governo sabe que tem que enfrentar esse vespeiro em algum momento, precisa trazer racionalidade para o setor público, tem inúmeros privilégios ali, carreiras com ascensão automática, inúmeras carreiras, pouca pressão meritocrática, e a reforma apresentada pelo Ministério do Paulo Guedes visa a mudar tudo isso, e é uma reforma muito boa. O presidente Bolsonaro já preferiu não enviá-la lá atrás com a desculpa de que podia repetir no Brasil aquilo que aconteceu no Chile, especialmente com a soltura de Lula. Aí agora vai protelando, né? Tá que nem aquele cara que fala que vai entregar, mas nunca entrega o trabalho. Toda semana tem uma notícia dizendo que a reforma será entregue nas próximas 2 semanas, né? E isso vai numa espécie de média móvel, vai andando para frente, né? 2 semanas sempre a partir de hoje. Então não dá, né? Isso é uma brincadeira. Eu acho que o presidente precisa encarar esse vespeiro, inclusive percebendo que há uma certa conscientização do público de que é necessário mexer nessas benesses estatais, né? Ainda mais porque a reforma do jeito que foi proposta já está com uma concessão enorme de que vale apenas para os novos servidores, os novos funcionários. Então não mexe com direitos adquiridos, entre aspas, o que eu considero um equívoco. Mas tudo bem, não quer comprar essa briga em ano eleitoral e tudo mais? Ok, a gente até aceita que levem esses anéis se os dedos ficarem. Agora, não pode é não mandar a proposta, achar que o Congresso vai assumir esse ônus sozinho e deixar a coisa em banho-maria ou em piloto automático. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já alertou que não vai andar sem o protagonismo, sem a pressão do próprio governo federal. A equipe econômica tem vontade de avançar com isso, tem um bom projeto. Cabe o presidente Bolsonaro encarar de uma vez por todas que isso é necessário e desejável e contar com a opinião pública. Daí talvez a narrativa, uma das falas infelizes do ministro, mas que pode ser útil para essa narrativa, né, a de que temos muito parasita para pouco hospedeiro nesse país.
Fala, Thaís.
Então, lembrando que o calendário de reformas desse ano é bem diferente do ano passado. No ano passado, como lembrou o Constantino, a reforma da Previdência dominou a pauta e daí juntou, por causa do senso de urgência, por causa da consciência de que sem ela o país ficaria inviável, juntá-lo a Rodrigo Maia, a equipe econômica do Paulo Guedes, boa parte do Congresso, boa parte da opinião pública, e aí até o presidente acabou encampando. Um pouco tarde, mas acabou encampando. Agora, a reforma administrativa é diferente, né? Ela é um pouco mais amarga para o presidente, porque mexe com um setor muito coeso, muito organizado, muito numeroso, e a hesitação dele é um péssimo sinal, porque coloca em dúvida as convicções liberais recém-adquiridas do Bolsonaro. Lembrando que até hoje, até ontem, o presidente Bolsonaro, o que ele era? Ele era um parlamentar do baixo clero, que passou 30 anos no Congresso, dedicado a pautas corporativistas, e que quando ele era obrigado a se posicionar sobre assuntos econômicos, ele adotava um discurso nacionalista, estatizante, e que desprezava, inclusive, a responsabilidade fiscal. Esse era o deputado Bolsonaro, e assim foi por 30 anos o deputado Bolsonaro. Aí, quando o presidente Bolsonaro dá mostra de hesitação em relação à reforma administrativa, parece que quer cozinhar o galo, como se diz lá em Mogi das Cruzes, aí ele coloca em dúvida essas convicções de novo. Aí a gente fica pensando, o presidente vai ter peito de bancar não só a reforma administrativa, como todas as outras reformas que são imprescindíveis para a retomada da economia, ou ele vai, a dose de convicção liberal dele só serviu para a presidência e já acabou? Vamos ver na semana que vem. Como diz o Constantino, cada semana ele joga para a semana que vem. Então aguardemos a nova semana que vem.
E aí, Josias?
A hesitação que leva o Jair Bolsonaro a travar a proposta de reforma administrativa elaborada pela sua equipe econômica ocorre num momento muito delicado. O governo e o chamado mercado esperavam por um Natal exuberante e um início de 2020 virtuoso na economia. Isso não aconteceu como esperado. A lentidão vai se revelando nos indicadores da indústria, do serviço. Enfim, o crescimento é mais lento do que se imaginava. Imaginava-se que no exterior os bilhões de dólares que estão ali esperando pelo renascimento da economia brasileira começariam a despejar dinheiro no país já agora, no alvorecer de 2020. Agora, eu fico imaginando um investidor europeu debatendo com o seu consultor para decidir onde aplicar o seu dinheiro. Aí a conversa estaciona no Brasil. Ao analisar a conjuntura política, verifica-se que o presidente brigou com o seu partido e já era minoritário no Congresso e agora tem que lidar com parlamentares que se autoconvertem em gestores de um orçamento, tornando obrigatório os investimentos que seriam, que o executivo teria que definir. Esse presidente melhorou a sua relação com a cúpula do judiciário, mas está sujeito ao caráter lotérico de uma Suprema Corte que tem ali ministros que não vão com a cara dele. No trato com a imprensa, esse mesmo presidente dá uma banana para repórteres, briga com redações. O presidente admite que não entende de economia e o seu principal conselheiro econômico, o ministro da Economia, passa a pronunciar bobagens em série. O Congresso, depois de aprovar uma boa reforma previdenciária, hesita em entregar outras reformas que melhorem o mandato de um presidente que é hostil aos parlamentares. É contra esse pano de fundo que o Bolsonaro hesita em levar as digitais ao projeto de reforma administrativa. Um investidor que olha da Europa, que olha de outras praças, dos Estados Unidos e tal, fala, bom, vou investir meu dinheiro em outro lugar. Por que eu vou jogar investimento nesse vespeiro? Então, a chance dessa reforma administrativa atolar cresce na proporção direta da demora do presidente da República em enviar o projeto. Não é demasiado lembrar que nós estamos vivendo um ano eleitoral, esse ano é mais curto. ali em maio, junho, os parlamentares já vão virar a chave. Então, o Bolsonaro, sem perceber ou percebendo, não sei, está dando um tiro contra o próprio pé, porque essas reformas, como disse, melhorariam a qualidade do mandato dele. Melhorando a qualidade do mandato, fazem com que o Bolsonaro se torne um candidato à reeleição mais forte. Então, o presidente, na prática, está conspirando contra o seu próprio projeto eleitoral.
Vamos em frente, olha só, um dia depois de o Superior Tribunal de Justiça liberar a nomeação de Sérgio Camargo para ocupar o cargo de presidente da Fundação Palmares, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o jornalista é uma excelente pessoa e que vai assumir o cargo. Abro aspas. Ele volta para a Fundação Palmares. Eu acho que o garoto que foi liberado ontem é uma excelente pessoa. Fecho aspas. Camargo assume a entidade responsável por promover a cultura de matriz africana no país. Anteriormente, ele foi criticado pelo movimento negro por ter publicado em seu perfil no Facebook frases como "o racismo real não existe no Brasil" e também por se definir como negro de direita, contrário ao vitimismo e ao politicamente correto. Segundo a coluna Radar da Veja, se depender da vontade da possível secretária especial da cultura, Regina Duarte, Camargo não deve ficar à frente da Fundação Palmares. Fala, Constantino.
Olha, eu acho que se o presidente insistir nisso, é realmente comprar uma guerra, uma briga feia por muito pouco, né? Porque realmente o perfil do sujeito em questão não parece daqueles que mereça uma defesa tão veemente. O que não quer dizer que essas frases que destacaram sobre ele não sejam boas. Ou seja, existe negro de direita, existe negro que acha que tem muito vitimismo no movimento racial e existe negro que não gosta do politicamente correto. E eu conheço alguns, inclusive, que vão contra esses movimentos raciais e por isso são ignorados ou atacados pelos movimentos. O que mostra que muitas vezes esses movimentos de minorias coletivistas enxergam apenas a categoria em si, né, raça ou então gênero, dependendo do movimento, e nunca o indivíduo, nunca a menor minoria de todos. Então, como o movimento feminista já cansou de mostrar que não tem nada a ver com mulher, tem a ver com esquerda, o movimento racial muitas vezes faz o mesmo, né? Agora, nesse caso específico, eu acho que há bons motivos para condenar as falas um tanto desastrosas desse rapaz, né? Se fosse, por exemplo, um Paulo Cruz, que eu conheço, que é meu companheiro de coluna na Gazeta do Povo, aí era outro patamar. Ele pensa em relação a esses assuntos que eu descrevi de forma parecida, mas a forma importa, né? Então, a reação, a receita para lidar com o problema é outra, é outro patamar, né? Então, eu acho que nesse caso, realmente seria comprar sarna para se coçar. Eu não consigo ver muito motivo para insistir nesse nome. Não é possível que não exista outro nome cujo perfil vá mexer, chacoalhar um pouco essa visão de mundo predominante aí na área, mas sem ser para provocar apenas.
Thaís.
Eu concordo com o Constantino quando ele fala que é outro patamar, porque o que incomoda, eu acho que é muita gente, não é só esse sentido de provocação que certas nomeações que o presidente Bolsonaro traz, é porque tudo é raso, as pessoas gritam, tudo é ideológico, tudo tem a profundidade de um meme, tudo vem aos gritos. Esse senhor, por exemplo, ele não tem capacidade, ou pelo menos ele não demonstrou interesse em discutir coisas como a política de cotas, coisas que de alguma forma poderiam somar ou abrir um debate interessante. Eu, por exemplo, tenho sérias dúvidas sobre a validade da política de cotas, mas não. Ele prefere vir com frases feitas, com memes, com agressões, com gritos de forma geral, né? Agora, a retomada do nome dele foi uma decisão, a meu ver, correta, porque o que fez aqui o ministro João Otávio de Noronha? Ele disse que a discricionariedade de nomear quem quiser a presidência da fundação é do executivo. Então, é indevida essa interferência do judiciário dizer que o presidente não pode nomear quem ele quer. Infelizmente, o presidente pode sim nomear quem ele quer. E isso pode incluir pessoas despreparadas, como a gente já viu, pessoas incompetentes, como a gente já viu. Pode incluir, inclusive, pessoas acusadas, denunciadas e condenadas, como é o caso de dois ministros do governo Bolsonaro. O ministro Ricardo Salles, por improbidade administrativa, condenado em primeira instância, e o ministro, quem é mesmo? O ministro turismo. Álvaro Antônio, isso, denunciado no caso do Laranjal do PSL. Então, o presidente pode, sim, infelizmente, nomear quem ele quiser.
Josias.
Bom, é preciso realçar, como disse a Thaís, que a decisão judicial não qualifica um personagem cujas declarações tornam desqualificado. Então, o que o ministro Noronha do STJ disse é que o presidente dispõe de poderes discricionários para nomear quem ele quiser para essa função, a presidência da Fundação Palmares. Agora, isso não faz do personagem, o Sérgio Camargo, uma pessoa qualificada para o cargo. E, a despeito disso, o presidente reitera que considera esse personagem uma excelente pessoa e diz, com todas as letras, que ele vai assumir o cargo. Então, a Regina Duarte, que embora tenha admitido a evolução do namoro para o casamento com o presidente Bolsonaro, ela ainda não assumiu o cargo. Então, o grande desafio dela, havia dois grandes desafios sobre a mesa. Um deles é apresentar um programa para a área cultural. O que é que ela pretende fazer? Então, ela tem que levar à vitrine uma proposta qualquer de gestão para a área cultural. E o outro grande desafio é a composição da equipe. Não é possível uma mudança de patamar. Houve um avanço estético quando saiu o secretário que flertou com o nazismo e entrou uma atriz popular, como a Regina Duarte, que tem ali as suas preferências políticas, mas ninguém pode acusá-la de ser retrógrada. Enfim, tem lá o perfil dela, um perfil adequado ao presidente, apoiou o presidente desde a primeira hora, muito bem. Agora, se essa nova secretária mantém este sanatório que se instalou na área cultural, aí não adianta trocar. É trocar um doido pelo outro. E o Bolsonaro está como que desafiando a Regina Duarte. Olha, tem um maluco aqui, que nós já nomeamos para a Fundação Palmares, e nós queremos confirmar o nome. Então, ou a Regina Duarte discute com o presidente e encontra um nome alternativo, e o Bolsonaro dá a ela essa prerrogativa de, pelo menos, escolher a sua equipe, ou então é melhor que ela peça o boné antes de assumir. Porque... do contrário, já entra desmoralizada. É isso que o Bolsonaro está fazendo com a Regina Duarte. Está desmoralizando previamente uma secretária que ainda nem sentou na cadeira.
Fazemos então a primeira parada do 3 em 1 de hoje. Um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais. Até já. Bom, para você que nos assiste, um outro destaque. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro afirmou à imprensa que estuda a criação de um Ministério Extraordinário da Amazônia que executaria ações de preservação e de desenvolvimento da região. A ideia foi apresentada ao presidente pelo deputado federal Atila Lins, com quem ele se encontrou pela manhã. Aos repórteres, o parlamentar disse que o Conselho da Amazônia, lançado na última terça-feira, faria a parte mais ampla, enquanto o Ministério seria o órgão executor das ações. A pasta, segundo ele, teria uma estrutura enxuta. Bolsonaro apresentou a ideia, mas admitiu que terá uma reação grande, porque seria mais um ministério. Questionado se o ministro seria o vice-presidente Hamilton Mourão, coordenador do Conselho da Amazônia, ele não respondeu. Por fim, criticou também o grupo ambiental Greenpeace, que afirmou que o Conselho não teria ações concretas. Diga, Thaís.
A nomeação do vice Mourão para cuidar do Conselho da Amazônia é mais um movimento, nesse movimento recente do presidente Bolsonaro de se reaproximar dos militares, né? A relação estava abalada desde a demissão do general Santos Cruz, os militares estavam desprestigiados e agora o presidente começa aí nesse caminho de prestigiá-los de novo, fortalecer o núcleo militar. Agora, o caso do vice Mourão tem algumas especificidades, né? Porque todo mundo sabe, amigos e assessores do vice sabem que ele sempre ficou insatisfeito com o lugar que o presidente Bolsonaro reservou para ele no governo, porque na campanha ele tinha deixado claro que ele não gostaria de ser um vice decorativo. E o Bolsonaro tinha concordado com isso. Tanto assim que no começo do governo ele chegou a montar vários núcleos de estudo lá no anexo dele, no gabinete perto do Palácio do Planalto, para colocar em prática várias ideias. O vice Mourão é um general que já serviu na Amazônia e um desses núcleos de estudo visava justamente esse assunto, bolar estratégias para o desenvolvimento da Amazônia e a colonização da fronteira norte. É um assunto do qual ele entende, ele se interessa por isso e queria muito ter colocado isso em prática antes. Agora, esses estudos ficaram todos empilhados e agora ele vai ter aí a oportunidade de colocá-los em prática. E lembrando, inclusive, que o vice-presidente pode ser ministro, né? Lembrando do José de Alencar, que era o vice-presidente do Lula, e depois, mais para frente, lá assumiu o Ministério da Defesa e acumulou os dois cargos. Então, essa é uma possibilidade legal. Mas aí o presidente vai ter que explicar que por que que vai criar mais um ministério. Para quem prometeu cortar metade, essa é uma decisão um tanto surpreendente. Ele vai ter que fundamentá-la bem.
Constantino.
Pois é, essa questão de criar mais um ministério ou não é muito mais simbólica, porque se for toda uma estrutura montada que tem custo, inclusive esse é o motivo que o presidente apresentou para não incluir os 9 governadores, né? É porque acha que ficaria muito caro. É, se vai montar toda uma estrutura que tem custo e tudo mais, um aparato inteiro para cuidar desse assunto. Chamar ou não de ministério, para mim, é o menos relevante. Mas eu entendo que tenha aí um custo político, porque pega mal essa história de 20 e tantos ministérios, promessa de campanha de cortar pela metade e tudo mais, né? Que nem a Secretaria da Cultura, que virou secretaria e aí pode voltar ou não a ser ministério. É uma questão de status, é muita vaidade, há um simbolismo muito forte por trás. O que interessa para o pagador de impostos, no final do dia, é quanto custa a estrutura, né? Isso é o óbvio ululante. Quanto à questão em si da Amazônia, eu acho, em primeiro lugar, que é um desperdício de talento alguém como Mourão ficar realmente como um vice decorativo. Ele tem muita experiência na área, ele tem muito a agregar para o governo, e eu acho que ali houve um certo ruído, um momento, ele foi taxado de traidor por uma ala mais radical, olavista do governo, mas ele é alguém que tem trânsito bom, até mesmo com a imprensa, muitas vezes demonizada pelo bolsonarismo, e com uma dose de razão, na minha opinião, apesar de ser uma narrativa populista, e também tem com os investidores, com o mercado. Então, o Mourão é uma pessoa que se porta muito bem, tem um bom background, tem conhecimento de causa. Eu acho que ele teria muito a agregar. E também seria uma sinalização do governo Bolsonaro de que tentou bater de frente com essa nova religião política da era moderna, que é o ambientalismo, mas que há limites para isso, né? Você tem que ser realista, você tem que ser minimamente pragmático. Uma andorinha só não faz verão, e o presidente do Brasil não é o presidente dos Estados Unidos, que pode cancelar lá a assinatura de cheques para financiar ONGs e tudo mais ligados à questão ambiental no mundo todo, né? O Brasil não tem essa força toda, então é o contrário, nós precisamos justamente seguir na crista da onda, porque nós queremos atrair investimentos e tudo mais. Então, dançar de acordo com a música, jogar de acordo com as regras do jogo, minimamente, é necessário para sobreviver. Então, o mundo olha todo para essa questão de ambientalismo, eu acho que de uma forma muito ideologizada, distorcida e não científica. Isso é um outro debate, eu já externei minha opinião aqui algumas vezes, mas se essa é a realidade dada, posta sobre a mesa, o que adianta o governo achar que vai peitar todo mundo, vai perder investimentos? Então, é uma sinalização de que ele entendeu que precisa suavizar um pouco nesse discurso e apresentar uma proposta de desenvolvimento na região, sim, de exploração mineral e o agronegócio, tudo isso, de forma sustentável. E aí entra justamente aquilo que a equipe liderada pelo Mourão poderia tocar.
Josias.
Eu entendo esse flerte com a criação de um ministério para a Amazônia como uma delicadeza retórica do presidente com um deputado, esse Átila Lins, que esteve com ele para sugerir a criação dessa excentricidade. O presidente não quis ser indelicado, mas não me parece que seja uma boa ideia a criação de um ministério como esse. O problema do meio ambiente não é de ministério, mas de política ambiental. E quem define a política ambiental é o presidente, não é um ministro, esse que está aí ou outro que venha a ser nomeado. No momento, o país já está assistindo a uma manobra muito exótica nessa área do meio ambiente. O ministro do meio ambiente ainda não notou, ou pelo menos finge não notar, mas o presidente incluiu no seu governo, no livro de receitas do governo, um prato vegetariano. Ele pegou o Ricardo Salles, que é um ministro que se imaginava bem plantado, cortou ali o prestígio do ministro pela raiz, em fatias bem finas, levou o Ricardo Salles a um liquidificador cheio de insinuações, despejou tudo num conselho ambiental amazônico, dissolveu o titular do meio ambiente, o Ricardo Salles, numa mistura com outros 13 ministros, mexeu bem, até isso virar uma massa de manobra sem muita consistência. Depois o Bolsonaro serviu o Ricardo Salles, com contornos ali de elogios, ao vice-presidente Hamilton Mourão. Esse prato agora está sendo administrado pelo Hamilton Mourão e está sendo servido para investidores estrangeiros como uma novidade no Brasil. O Brasil agora acordou para o meio ambiente. O ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, não notou, mas ele virou um subministro. Então, nós estamos vivendo aqui uma solução exótica. Não se sabe o que vai sair daí, porque ainda não vieram à luz os planos que o Hamilton Mourão tem para esse conselho. E a mistura do presidente já começa ruim, porque exclui os governadores. Deveria incluir os governadores. Por que estreitar o diálogo quando a crítica é que o presidente se mostra pouco afeito a receber influências externas nessa área do meio ambiente? Tem muito governador na Amazônia que pensa como o Bolsonaro, por que deixar de ouvir esses governadores? Então, é muito exotismo numa área só, e ninguém sabe o que vai sair daí.
Boa, rápido intervalo então, daqui a pouco mais do 3 em 1 desta quinta-feira para você, até já. Para você que nos assiste, a gente segue. O senador Major Olímpio está recolhendo assinaturas para solicitar ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, a inserção do PLS 166 de 2019 na pauta do Senado Federal. De autoria de Lazier Martins, o projeto altera o Código de Processo Penal para retomar a previsão de prisão após condenação em segunda instância. Até a noite de ontem, Major Olímpio já havia recolhido 31 assinaturas. E para a gente entender melhor esse projeto de lei, vamos conversar agora com o senador, senador Major Olímpio. Boa tarde, senador. Obrigado pela participação. Prazer ouvi-lo aqui no 3 em 1.
Muito boa tarde, Vitor, a todos os milhões de ouvintes do 3 em 1. Agora já são 34 assinaturas. Eu fiz esse abaixo-assinado como uma forma de fortalecer, por que não dizer também, de lembrar o presidente do Senado das obrigações dele. No final do ano, antes do recesso legislativo, nós já tivemos um esforço e votamos na Comissão de Constituição e Justiça e aprovamos o PL 166, que ele restabelece por uma lei a possibilidade da prisão em segunda instância. Ocorre que naquele momento, alguns líderes partidários do Senado, junto com o presidente da Câmara e líderes da Câmara, como uma medida protelatória para não votar a lei, que é o que a sociedade está querendo, entenderam de discutir um projeto de emenda constitucional na Câmara, uma alteração da Constituição, portanto, que tem que ter uma comissão especial que está em andamento. O Moro foi até nela ontem. Mas uma comissão especial, ela tem 40 sessões de audiências, para depois ser votado na comissão, para depois ir para a Comissão de Constituição e Justiça. Isso pode levar meses ou até não acontecer. Em ano eleitoral, por exemplo, feito esse, que no segundo semestre a pauta fica por demais reduzida, tem tudo para não chegar a nada.
Ok.
Nosso empenho neste momento, né, nós já temos 34 senadores, ontem foi um quórum baixo, muito embora tivesse uma sessão do Congresso, e agora eu tenho a certeza absoluta que é o objetivo, é nós atingir pelo menos 41 assinaturas, seria mais da metade do Senado, que é um recado mais do que claro para o presidente do Senado, pauta que nós temos certeza que vai ser votado e aprovado.
Senador.
E aí segue para a Câmara. Oh, pois não.
Pergunta da Thaís Oyama. Diga, Thaís.
Oi, boa tarde, senador. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu estou vendo aqui que tem uma reportagem da Folha de São Paulo que está dizendo que a proposta da prisão depois de condenação em segunda instância pode contar com o apoio dos deputados da oposição. Eu queria saber do senhor se essas condições que eles colocam, segundo a Folha de São Paulo, que é de que ela seja aplicada também para condenações em processos das áreas civil, trabalhista e tributária, se isso indica que há de fato uma disposição da esquerda em aderir à proposta, ou se isso indica que a esquerda está procurando uma desculpa para não aderir à proposta?
É para não aderir à proposta mesmo, Thaís. Você sabe que eu vou direto na ferida mesmo. É, se você colocar, por exemplo, as ações trabalhistas, as ações contra a fazenda, você gerar essa obrigação de um Estado perder uma ação em determinada instância, nós estamos falando em condenação criminal. Você pega a Justiça do Trabalho, você pega outras justiças especializadas, só se colocou todo esse imbróglio para dizer, olha, em uma segunda instância de qualquer circunstância, aí acabou, então é para todo mundo. Isso é conversa mole para boi dormir. Ah, isso aí é simplesmente para criar um argumento para colocar todos os governadores dos estados, todos os prefeitos, quer dizer, toda a política brasileira contrária.
Quantos parlamentares da esquerda já assinaram a proposta, senador?
Olha, por enquanto nós temos da esquerda o senador Randolfe Rodrigues.
E só?
Por convicção, ele é um defensor, não sei nem a posição dele, se é defensor da segunda instância. Eu acredito que sim, mas ele é defensor do parlamento soberano. Põe lá no plenário e vamos votar. E vamos discutir. Quem tiver mais café no bule, que é o que o povo está querendo, vai votar. Então, Thaís, essa história que está sendo colocada, olha, vai servir INAPEC para outras áreas, a população está querendo saber, Thaís, se o criminoso, esse que é perigoso para a sociedade, que é bandido, de arma na mão, traficante, sequestrador, estuprador, se ele vai para a cadeia mesmo após segunda instância. E eu vou dizer, a população precisa saber, já tinha decisão até do Supremo, já estava em vigor a prisão após segunda instância, até vir as condenações aí de Operação Lava Jato, de Petrolão. A hora que começou a botar empreiteiro na cadeia, político ladrão, senador, ex-governador, deputado, aí todo mundo da área política ficou tentando criar mecanismos para não colocar na cadeia esses bandidos que têm uma situação privilegiada na cadeia.
Senador.
Então, oi.
Mais uma pergunta, o Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos. Fala, Constantino.
Boa tarde, senador. O senhor mencionou aí a ida do ministro Sérgio Moro nessa comissão, né? E nós vimos aí realmente um episódio deplorável do desqualificado, assim chamado pelo próprio Moro, deputado Glauber Braga, do PSOL, né, chamando o ministro, que é uma espécie de herói nacional, pelo menos muito admirado pela imensa maioria do povo brasileiro que está alinhado com essa pauta da segunda instância do combate à criminalidade e à impunidade, de defensor de miliciano, né? Quer dizer, fez uma acusação gravíssima ao ministro Moro, que depois publicou que o PSOL justamente se coloca contra o endurecimento do combate ao crime. Eu queria que o senhor avaliasse esse episódio e se acha que teve pouca repercussão ou não. Acho que foi um dia que teve ali muita atenção da mídia em relação a outro caso, da CPI das fake news. Isso aí acabou ficando um pouco menos nos holofotes.
Olha, eu vou dizer uma coisa, né? O que o Glauber se manifesta, eu fui deputado com ele, ele faz com extrema contundência e quer chamar a atenção de qualquer forma, em qualquer circunstância, muitas vezes ofendendo, até se escudando na garantia da palavra como parlamentar, para realmente ofender, extrapolar. Isso ele faz o tempo todo, inclusive dentro do parlamento com colegas. Com relação ao Sérgio Moro, ele viu que era uma bela plataforma para ganhar espaço de mídia. O que você disse, a CPI dos fake news tirou o palanque dele naquele momento. E o Moro deu uma resposta sempre educada, de forma cortês, mas ele deixou muito claro. Esses partidos de esquerda, sim, especial ali o Glauber, o tempo todo, numa de dizer que estão fazendo defesa exacerbada de direitos humanos, de coitadinhos que são criminosos. Ontem mesmo eu tive um degladio de palavra com ele, eu defendendo um veto do presidente Bolsonaro que mantém uma forma mais rígida, facilitando interceptação de comunicação de presos que estão dentro de presídios e das facções. E ele defendendo justamente o contrário, dizendo que o preso, que o criminoso não pode ter correspondência violada, que é direito dele como ser humano, etc. Isso facilita demais as milícias, facilita demais as facções criminosas como o PCC, criminosos perigosos para darem ordens e receberem ordens do crime de dentro dos presídios. Então, isso está realmente um perfil dele em relação a isso. Ele quis um espaço de mídia, ver que ofender a pessoa com mais credibilidade pública no país, que é o Sérgio Moro, hoje, dá visibilidade. Só por isso ele fez isso.
Para fechar, uma última pergunta, Josias de Souza, em Brasília. Você, Josias.
Senador, os senhores já tiveram, para usar a sua expressão, café no bule, para recolher assinatura suficiente para abrir uma CPI da Lava Toga, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sentou em cima e ignorou as assinaturas dos senhores. Agora, ele parece acertado com a Câmara para privilegiar a emenda constitucional em detrimento da proposta dos senhores. O que assegura que, obtendo as assinaturas, o Davi Alcolumbre vai levar esse projeto ao plenário?
Olha, nada assegura, Josias. Até porque a CPI do Lava Toga, você acompanha bem, é uma grande vergonha nacional. Né? E há um grande acordo, sim, com o Supremo, seja para abertura de processo de impeachment, seja para de ministros, seja para CPIs, de não se tomar providência em relação a isso. Agora, a opinião pública é clara, a população vai acompanhando, apresentando mais do que a maioria de senadores, somos 81, mais de 41, aí que a população vai para as ruas mesmo, vai pressionar, e o Davi e aqueles que estão nesse momento querendo dizer, olha, vamos aguardar o projeto da Câmara, numa esperança que o projeto da Câmara seja rejeitado lá. Porque na hora que traz todos os julgamentos de justiça especializada, por exemplo, de justiça do trabalho, de ação contra a fazenda pública, é uma forma de ser rejeitado e dizer, olha, se a Câmara rejeitou a prisão em segunda instância numa PEC, por que nós vamos aprovar numa lei? Não tem nada uma coisa a ver com a outra, isso diminui o Senado, essa própria negociação diminui a grandeza do Senado. Nós votamos um projeto na CCJ, o presidente tem obrigação de pautá-lo. Se cair a votação, se perder, nós perdemos. Mas nós não vamos perder, porque é o que eu estou falando para você. Tem 34 assinaturas hoje, porque estava vazio ontem. A semana que vem nós vamos ter sessão do Congresso e vamos ter uma sessão do Senado. À tarde é dia de casa cheia, eu vou terminar o final do dia com mais de 41 assinaturas, eu não tenho dúvida disso.
Certo.
É o que nós podemos fazer. Não posso pegar na mão dele, não posso pegar no pescoço, não posso agir fisicamente, então nós temos que pressionar politicamente.
Perfeito. Esse é o senador Major Olímpio. Obrigado mais uma vez, senador. Boa tarde.
Uma boa tarde a vocês.
Bom, para fechar, a gente fala sobre a troca no Ministério da Casa Civil. Agora há pouco veio a confirmação. O presidente Jair Bolsonaro informou em uma rede social que o general Walter Souza Braga Neto assumirá a Casa Civil. Ele informou também que o atual responsável pela pasta, Onyx Lorenzoni, vai para o Ministério da Cidadania. E nessa dança das cadeiras, segundo o presidente, o atual ministro da Cidadania, Osmar Terra, deputado licenciado, agora retoma o mandato na Câmara. Com o anúncio de hoje, já são 3 mudanças no primeiro escalão do governo desde a semana passada. Rápidos comentários de vocês, diga aí, Thaís.
Só para comentar que já virou um padrão, né? O presidente Bolsonaro, ele nega até a morte que ele vai demitir, nega, diz que a imprensa mente, que a imprensa espalha fake news, depois com a maior cara de pau ele vai lá e anuncia a demissão. Isso aconteceu com o ministro Vélez Rodrigues, aconteceu agora com o Onyx, e nessa toada eu aconselharia o ministro Osmar Terra, que o presidente acabou de dizer que gosta muito, que já fosse arrumando as gavetas também.
Você, Josias?
Olha, o Bolsonaro costuma se vangloriar de ter montado um ministério técnico e eficiente. Entretanto, se o próprio presidente, analisando os atos do próprio presidente, ele parece empenhado em se autodesmentir, porque essa decisão de acomodar o general Walter Braga na Casa Civil, no lugar do Onyx, e a transferência do Onyx para a poltrona lá do Osmar Terra, na pasta da cidadania, eleva a taxa de mortalidade ministerial do Bolsonaro para 31,8%. Esse índice é 16 vezes superior ao da letalidade do coronavírus, que é de 2%. Então, mal comparando, frequentar gabinete da Esplanada dos Ministérios em Brasília passou a ser mais arriscado do que viajar para a China.
Constantino, 30 segundos.
Rapidinho, eu vejo com mais naturalidade as trocas, principalmente no começo, porque tem uma curva de aprendizado, e contanto que a troca seja para melhor e pelos motivos certos, muito bom. No caso desse general, foi pelo motivo certo e parece ser alguém com perfil melhor para articulação. No caso do Onyx ocupar a pasta da cidadania, parece um prêmio de consolação, aí não cabe tanto na narrativa meritocrática desse governo.
E acabou o 3 em 1 de hoje. Tchau, Thaís. Até amanhã.
Tchau, Brown. Tchau, Josias. Tchau, Constantino. Tchau, audiência.
Valeu, Constantino. Um abraço.
Valeu. Boa noite a todos.
Abração, Josias. Até mais.
Abração. Até mais. Até amanhã.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Uma boa noite. Até amanhã.
Em um.